Ora, muito boa tarde. Viver com a Alma regressa à ERTS e, claro, o Dr. Filipe Nogueira também. Olá, doutor. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Helena.
Então, hoje vamos abordar que tema?
Hoje estou aqui para abordar um tema que é pedido por muita gente, que realmente é algo que o ser humano ainda não consegue lidar muito bem no seu dia-a-dia, que se chama autoestima. E esta autoestima, normalmente, é algo que as pessoas, quando com quem eu comunico, quando eu estou numa palestra, quando eu estou numa consulta, as pessoas dizem-me sempre, eu tenho uma autoestima baixa, eu não sei o que é que hei de fazer... Eu às vezes quero dar um passo nesse sentido e não consigo porque não tenho coragem, e é uma daquelas questões que mexe muito com o íntimo do ser humano.
Por isso, uma pessoa que tenha baixa autoestima, a vida fica mais complicada, não é?
Bastante mais complicada. Não é que ela seja complicada, às vezes o ser humano também acaba por complicar, porque todo o tipo de vivências do ser humano, aquilo que viu, ouviu e sentiu, fez com que isso realmente acontecesse. Quando o ser humano entra neste processo de autoestima baixa, é importante nós frisarmos que realmente há um juízo de valor que está em cima da mesa. Quando há um juízo de valor, o ser humano está sempre naquela fase do reconhecimento. Ou se reconhece positivamente ou se reconhece negativamente. Às vezes o ser humano tem a ideia de culpabilizar sempre o outro, de que isto, de que aquilo, mas verdadeiramente o ser humano tem que se consciencializar que tem que ser 100% responsável pelos seus atos, pela sua vida e por tudo aquilo que realmente o é, não é? Eu então coloquei aqui 5 dicas para nós recebermos com carinho, no sentido de aumentarmos a nossa autoestima, está bem?
Mas doutor, permita-me só um parênteses. Pode haver alguém que, sei lá, nos tempos da juventude tenha autoestima e depois essa autoestima se perca por outros?
Pode,
por outro
pode,
alguém?
Pode, e aquilo que acaba por acontecer é que a autoestima muitas vezes baixa pelas frustrações, pelos medos, muitas das vezes. A autoestima pode se perder, por exemplo, numa situação qualquer no trabalho, e por qualquer motivo há uma situação que lhe causou uma frustração ou um medo, e a autoestima pode eventualmente bater no fundo, e a pessoa às vezes quer dar outro espaço na vida e não consegue dar.
Por isso a pessoa vai ficar frustrada?
A pessoa fica essencialmente frustrada. Depois depende muito da capacidade dessa mesma pessoa de ultrapassar a frustração. Para mim, a frustração é um processo normal. Nós quanto mais situações de frustração nós passamos, mais preparados estamos para ultrapassar a própria frustração, não é? É um estado, digamos assim, e depois temos que realmente dizer não aos medos. A frustração vem sempre acompanhada com o medo. Quando nós ficamos frustrados por qualquer motivo, há um medo que toma conta de nós, e das duas uma, ou temos capacidade de enfrentar, digamos assim, o medo e ultrapassar a frustração, e isto vai nos levar para outros patamares de consciência bem mais positivos, ou ficamos estagnados, e pode acontecer em qualquer situação na nossa vida. Pode acontecer no trabalho, pode acontecer num casamento, pode acontecer em tudo, em tudo.
Então, vamos às dicas.
Vamos às dicas.
Para elevar essa autoestima.
Exatamente, exatamente. Eu coloquei aqui cinco dicas das quais tive o privilégio de colocar em prática quando fizemos a Razão de Viver com a Alma aqui em Tomar, a última palestra feita, e então, já que muitos de vós em casa não tiveram o prazer de estarem connosco, eu tenho todo o prazer em partilhar na rádio, está bem, estas 5 dicas. A primeira dica que eu coloquei aqui é muito importante, que é nunca te compares com os outros. Nós, quando nos comparamos com os outros, estamos automaticamente a entrar em modo de competição e não de criação. Nós, quando estamos em modo de criação, nós temos uma série de soluções que estamos constantemente a acessar a elas, e quando nós acessamos a elas é quase como um superpoder. Nós entramos no processo, estamos em criação e estamos sempre neste caso a positivar a nossa autoestima, no sentido de ela nos servir depois mais tarde da melhor forma. Quando nós estamos em modo de competição, a outra pessoa é sempre melhor do que nós. Portanto, estamos constantemente a alimentar a nossa alma negativamente nesse sentido.
Muito bem, então essa é a primeira dica.
Essa
não
é a primeira.
Não competir.
Nunca entrares em competição com outra pessoa, está bem?
A segunda
dica é termos atenção sempre com a nossa imagem e com a nossa beleza. O que é que eu quero dizer com isto? Por menos melhor que a nossa vida corra, há uma daquelas situações que nós, quando estamos com a autoestima em baixo, nós olhamos ao espelho, aliás, nós nem nos olhamos ao espelho, tão pouco. Nós, da forma como nós nos levantamos, é vestir qualquer coisa rápida, é não pensar que coisas boas podem acontecer no nosso dia-a-dia, acabamos por ter uma imagem, digamos assim, mais desprezada. Nós, quando temos uma autoestima baixa e queremos realmente aumentar esta autoestima, nós temos que estar num estado de beleza, de positividade, de boa energia, e muitas das vezes a informação que nós damos através da nossa parte fisiológica ao nosso cérebro é realmente muito importante. Se nós tivermos uma boa imagem, irmos ao cabeleireiro, fazermos coisas que realmente enalteçam a nossa imagem, podemos eventualmente aumentar a nossa estima. O facto de vocês irem na rua e alguém se cruzar connosco e dizer assim: "O António, estás muito bonito", ou "Oh, Maria, estás com um ar tão leve, estás com uma roupa tão colorida hoje", é logo um meio para nós realmente aumentarmos a nossa autoestima. Isto como exemplo, não é? E conforme nós temos este exemplo, podemos ter outros, não é?
Sentirmos bem com nós próprios.
Sentirmos bem, exatamente.
A terceira dica?
Terceira, tratarem-se sempre com carinho. Nós, quando nos tratamos com carinho, é meio caminho andado para as outras pessoas nos tratarem com carinho também. Há uma situação que acontece, uma não, várias situações, quando as pessoas vêm até mim, às minhas consultas, que é uma linguagem um bocado agressiva para o seu próprio corpo. O meu malvado ombro, ok? Este diabo deste joelho, é uma linguagem, ok? Que não é propriamente tratar com carinho o nosso corpo. Ou então, a minha coluna, quando eu digo alguma coisa relativamente a um tipo de tratamento em si, e a pessoa realmente confirma, mas acaba por dizer: "A minha coluna está podre", não é? Portanto, são palavras tão agressivas, ok? Porque o nosso corpo não reconhece positivamente este tipo de informação. Automaticamente vamos mandar informação menos positiva para o cérebro, e aquilo que nós vamos ter realmente é negatividade a nível cerebral, e depois é mais um meio para baixar a nossa autoestima.
É tipo um boomerang.
É, sem dúvida nenhuma. Segundo a física quântica, não é? A lei do retorno, não é? É muito verdadeira, e aqui, se nós colocarmos palavras menos bonitas nesse sentido, é aquilo que eventualmente vai acontecer. Portanto, tratem-se sempre com carinho, está bem?
Ok. A quarta dica.
Quarta dica: fazeres coisas das quais te orgulhas e tens prazer em fazer. Ok? Aqui há dias estava a fazer um trabalho e há uma metáfora que é muito utilizada pelo ser humano, que é: quantos muitos burros tocas, algum tens que deixar para trás, não é? Eu não concordo muito com isso. Porquê? Porque nós podemos tocar muitos burros e podemos ser muito felizes, ok? Nós podemos trabalhar nesta área, naquela e naquela outra. Muitas das vezes é curioso, porque nós nem nos sentimos cansados, nós temos uma energia espetacular porque temos satisfação em todas elas. E quantos de vós que estão a ouvir esta rúbrica, não é? Às vezes fazem um trabalho, estão energeticamente tão fracos, de manhã acordam com o espírito, ok? Que nem apetece trabalhar, a vossa energia esgota-se, ainda não passou amanhã. Portanto, eu acho que é muito importante, acima de tudo, nós fazermos coisas que nos deem prazer, que a gente sinta que tem valor. Fazermos as coisas com profundidade tem um sentido muito forte na nossa vida. E nós, quando somos profundos, seja a falar, seja a trabalhar, seja a expressar, nós, quando temos profundidade naquilo que nós fazemos, a vida tem outro valor. Acordamos com outro tipo de energia, temos outro tipo de vibração, internamente representamos as coisas de uma outra forma, externamente as pessoas acabam por vir até nós e acabam por também expressar a vida delas também com outro tipo de ritmo positivo. Eu acho que a quarta dica é muito importante, que é fazer as coisas as quais te orgulhas e tens muito prazer em fazer.
Muito bem. Ser feliz é fundamental.
Sem dúvida.
E a quinta dica?
A quinta dica, eu acho que é uma daquelas dicas que, por vezes, acabam por tirar o ser humano daquilo que se chama a estagnação. O ser humano, quando entra num processo de vida, entra num processo de trabalho, entra num processo de vida, casou-se, está lá, sossegadinho, tranquilo, e muitas das vezes acaba por ficar estagnado em adquirir mais informação, em adquirir autoconhecimento. O ser humano muitas das vezes adquiriu algo e pensa que este algo já é para a vida toda. Esqueçam lá isso. Porquê? Porque a vida está sempre em movimento. O nosso conhecimento tem que estar sempre em constante mudança, expansividade, evolução, ok? E isso leva-nos sempre a termos soluções para tudo na vida. Nós, quando temos uma consciência de que estamos mentalmente empoderados com a informação correta, porque se a vida está sempre em movimento, há sempre coisas novas a aparecer, as situações são sempre diferentes, os desafios são sempre diferentes, nós, quando adquirimos conhecimento, conseguimos eventualmente acessar um patamar de soluções, as quais podem ser fundamentais para resolvermos o desafio que nos aparece no dia a dia. E adquirirmos e desenvolvermos autoconhecimento é das coisas mais preciosas que pode haver. Eu acabo por dizer sempre: venham às minhas palestras, está bem? Venham até mim,
que são gratuitas, não é?
Ainda temos o prazer de realmente de colocar boa informação para que as pessoas realmente consigam encontrar a solução na vida delas da melhor maneira, mas o autoconhecimento é realmente fundamental.
Por isso, como o ditado diz, a vida é uma aprendizagem constante.
A vida é uma aprendizagem constante, é isso. E hoje era isto que eu queria partilhar convosco, 5 dicas como aumentar a vossa autoestima. Portanto, tomem bom partido delas, sejam felizes e sejam, acima de tudo, 100% responsáveis. Quando eu digo isto, é nunca colocar a culpa no próximo. Qualquer coisa que nos aconteça, nós somos a vítima, ok? A minha vizinha teve a culpa foi da minha mãe, o meu pai isto. Se nós assumirmos 100% de responsabilidade e colocarmos estas simples 5 dicas em ação no dia-a-dia, toda a gente vai ser claramente mais feliz.
Muito bem. E é assim que nos despedimos do Dr. Filipe Nogueira, que certamente estará cá na próxima semana, não é?
Certíssimo.
Então, até à próxima. Obrigado.